Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Estamos prosseguindo na nossa tarefa de estudar toda a Palavra de Deus e estamos para iniciar, dentro de 3 programas, mais um estudo de um livro bíblico. Quero lembrar a você que daqui a 3 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios da carta de Paulo aos Filipenses. Nós queremos expor com genuinidade os princípios eternos que certamente nos farão viver ainda de uma maneira melhor na presença do Senhor. Temos orado pedindo a direção e a suficiência de Deus para termos êxito nesse projeto. E as correspondências que vocês enviam demonstram que nós estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre o valor do estudo da Palavra de Deus, sobre as suas dúvidas que surgem no estudo da Palavra, enfim, escreva para compartilhar conosco. Sobre as dúvidas que se tem quando estudamos a palavra, recebemos um e-mail do nosso irmão MF de Taguatinga, no Distrito Federal. MF nos escreveu e nos consultou sobre o seguinte. Pastor Itamir, saúdo-o com a paz do Senhor Jesus. Tenho aprendido bastante com seus estudos, mas desejo fazer-lhe algumas perguntas e solicito as respostas por e-mail. Primeiro, onde está escrito que Paulo estava preso em casa que ele alugou em Roma? Segundo, o irmão disse que estava preso com Paulo em Roma, Lucas, Timóteo, Epafrodito, Aristarco, Jesus, João Marcos, Tíquico, Onésimo, Epáfras e Demas. Não encontrei a maioria das referências. Poderia citar-me? Onde está escrito que Paulo estava algemado com um soldado? E quarta pergunta. Paulo não escreveu 2 Timóteo também da prisão? Muito obrigado pelas suas respostas. Querido irmão, muito obrigado pela sua correspondência. E, como eu já lhe respondi detalhadamente por e-mail, dando inclusive os textos bíblicos, quando estudamos as cartas da prisão, isto é, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, nós encontramos nessas cartas todas essas informações e ficamos sabendo que Paulo esteve preso, sim, 2 vezes na cidade de Roma. No capítulo 28 de Atos, nós encontramos a primeira prisão. E nessa primeira prisão, ele teve a companhia de todos esses irmãos mencionados. E ele estava numa casa alugada e ele tinha algemado a si, acorrentado a si, um soldado. Muito bem. Em 2 Timóteo capítulo 4, nós encontramos o relato ou a referência de que também ele estava prisioneiro novamente em Roma pela segunda vez, e ali ele só tinha a companhia de Lucas. E por isso mesmo ele pediu a Timóteo, escrevendo a Timóteo, que Timóteo fosse até ele e trouxesse para Paulo também a Marcos. É, Marcos, o João Marcos, que tinha o abandonado na primeira viagem. Você lembra disso? Esse João Marcos já tinha escrito o Evangelho de Marcos, e agora Paulo, sabendo que estava vivendo os seus dias finais, ao partir, ele certamente desejava a companhia de alguns irmãos queridos e amados. Certamente foi uma experiência marcante. Mas, querido e prezado MF, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus. E eu espero que essas respostas tenham lhe ajudado no conhecimento mais profundo da Palavra. Mas só conhecer não vale muito. O que precisamos é conhecer e aplicar essas verdades. Como é que aplicamos essas verdades com relação a essas prisões de Paulo? Eu creio que a grande aplicação que podemos fazer é que podemos e devemos estar dispostos a sofrer até a própria morte em favor do Evangelho. Mas uma outra aplicação, com certeza, é valorizarmos a amizade cristã. Numa hora de sofrimento, de dor, de perseguição do mundo, vale muito a pena termos uma companhia cristã do nosso lado. Portanto, que possamos desenvolver em nossas vidas companhias cristãs que nos sirvam para aquelas horas de necessidade e que o nosso relacionamento com os nossos amigos possa ser um relacionamento que glorifique o nome do Senhor. Provérbios é um livro que nos fala muito sobre amizades. E por isso, vamos orar pedindo que Deus nos transmita a sua vontade para aplicarmos em nossas vidas. Vamos orar em favor do nosso programa, em favor da sua vida e em favor de todo o projeto que temos desenvolvido. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Pedimos a tua bênção para todo esse projeto de estudarmos livro a livro a tua palavra. Que esse programa sirva para a nossa edificação, para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Te pedimos que o Senhor já nos vá preparando para iniciarmos o estudo de Filipenses. Pai, pedimos a tua bênção também para que possamos cumprir, obedecer a tua vontade. Capacita-nos pelo teu Espírito, assim como pelo teu Espírito, queremos entender a tua palavra. Deus querido, nós oramos te pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, querido irmão, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 29 do livro de Provérbios com os seus 27 versículos. Provérbios 29, 1 a 27. Com o estudo desse capítulo, estamos chegando ao texto final da coletânea de Provérbios dos sábios do rei Ezequias. Você deve se lembrar que nós iniciamos no capítulo 25, versículo 1, e terminamos exatamente no final desse capítulo. No versículo 27 será, então, a conclusão deste trecho em que os sábios que atuavam na corte do rei Ezequias colecionaram esses provérbios que nós estamos estudando e vamos estudar ainda no programa de hoje. Mas antes de entrarmos no texto do capítulo 29, eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Querido amigo, nessas palavras encontramos mais uma comparação entre dois tipos de vida. Dois tipos de vida que vêm sendo confrontados por várias vezes em Provérbios. A vida justa e a vida do perverso. A vida sábia e a vida do tolo. A vida honesta e transparente e a vida hipócrita. Não se pode esconder as falhas. Não se pode esconder os erros ou pecados tentando manter um status, tentando manter uma imagem de alguém sem problemas. Quando isso acontece, querido amigo, olha, quando isso acontece, não ocorre bênção, não há bênção da parte de Deus, não há prosperidade, não há felicidade. Mas, pelo contrário, como diz o versículo 13, do capítulo 28, quando o nosso procedimento é correto, quando nós confessamos e quando nós deixamos os pecados, quando nós deixamos as más ações, assim nós recebemos o perdão e experimentamos a misericórdia divina. O destaque que eu gostaria de fazer refere-se ao fato de deixar e não apenas confessar. A melhor maneira de provarmos que houve uma mudança interior em nossas vidas é abandonarmos o pecado. Quando agimos assim e não tentamos encobrir o pecado, aí sim estamos agindo corretamente e alcançamos a misericórdia. O grande desafio, então, é compararmos essa atitude com a nossa atitude. É assim que nós temos agido? Compare a sua vida com esses procedimentos descritos em Provérbios. Quando fazemos assim, querido amigo, estamos aplicando a palavra de Deus às nossas vidas. Quando comparamos esses exemplos, a Bíblia se torna relevante para nós. E por isso, diante desse desafio, eu proponho como título para o capítulo 29 a seguinte frase. As comparações a que devemos atentar. Repito, as comparações a que devemos atentar. Sim, nós falamos no programa anterior sobre os contrastes e agora falamos nesse programa sobre as comparações. Por quê? Quando nós resumimos o capítulo 29, nós encontramos a seguinte síntese desse capítulo para nós, para aplicarmos em nossas vidas. Somente ao compararmos o que a vida nos apresenta, podemos obter bons exemplos para viver. Veja bem, quando comparamos, aquilo que vemos diante dos nossos olhos é que vamos obter sabedoria para uma vida equilibrada. Então, eu repito a frase, somente ao compararmos o que a vida nos apresenta, podemos obter bons exemplos para viver. E esse capítulo nos apresenta exatamente 5 comparações para que as nossas vidas sejam bem vividas. A primeira comparação refere-se à atitude que se tem quando há repreensão. Versículos 1 a 4. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, esse cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os homens honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Mas quem anda com prostitutas desperdiça tudo aquilo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra excessivamente impostos demais, a nação acaba na desgraça. Sim, olha só, quando nós comparamos essa atitude, quando nós comparamos dois tipos de atitude, nós percebemos que tipo de vida devemos ter. Por quê? Quando tudo vai bem, não há problemas. Nós estamos bem, as circunstâncias são boas, nós nos alegramos. Mas quando há repreensão, quando há insatisfação, quando há murmuração, quando nós somos repreendidos muitas vezes, a atitude nossa diante dessa repreensão é que vai determinar que tipo de vida nós estamos vivendo. É interessante, o versículo 1 diz: se nós ficarmos teimosos e não admitirmos os nossos erros, nós rapidamente cairemos em desgraça. É assim que os maus usam. Os maus procedem dessa maneira. Eles dominam, não ouvem que estão errados, e aí o povo todo reclama. A nação acaba na desgraça. Por quê? Porque esse homem mau, ele é duro quando sofre repreensões. Muitas vezes, ele é, uma palavra que todos nós, creio que conhecemos, é pirracento. Ele teima em fazer o mal. Mas, querido amigo, o contraste está no versículo 3. O filho que ama a sabedoria é um orgulho para os seus pais. Com certeza, o que Deus está esperando de cada um de nós, que somos seus filhos, é uma vida sábia, uma vida maleável, uma vida sensível às repreensões, para que assim nós concedamos a Deus um motivo de alegria ao seu coração. A segunda comparação que devemos fazer para termos uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida próspera, refere-se à atitude nossa em relação aos pobres. Veja, nós falamos no programa passado que essa questão do relacionamento com o pobre é muito interessante em Provérbios. Provérbios, escrito por Salomão, é um livro que se preocupa muito com os pobres. Por quê? Porque Salomão era um homem de extrema riqueza. Pelo que sabemos, ele foi um homem bondoso também. Portanto, o princípio de vida para quem quer uma vida correta é ser favorável aos pobres. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão. Mas os sábios, aqueles que têm um coração sensível aos necessitados, esses mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, esse somente ri, xinga e causa confusão. Mas quando alguém sábio traz uma palavra, todos são edificados. Quando os honestos andam livres e produzem, o povo é edificado e o povo é feliz. Portanto, a maneira de nós tratarmos dos pobres é vital. O versículo 7 resume da seguinte maneira esse princípio: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. Porém, os maus nem se importam com essas coisas. Querido amigo, como é que você tem tratado aqueles que são mais necessitados do que você? É, alguém poderia falar: ah, mas eu também sou pobre. Tudo bem, mas certamente existe alguém ainda em piores condições do que as suas. E a pergunta ainda é insistente: como você tem tratado aqueles que têm mais dificuldades do que as suas dificuldades? quando nós nos interessamos pelos direitos desses mais desprotegidos, nós estamos glorificando a Deus, porque Deus cuida desses desprotegidos. Mas Ele cuida através de quem? Através da minha e da sua vida. Por isso, a terceira comparação refere-se agora à atitude em relação ao uso da autoridade. Versículos 11 a 17. Olha só. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor. O Senhor Deus que lhes deu olhos para verem. O pobre vê o mal que lhe fazem. E aquele que o explora nem vê a Deus que é o justo juiz. É bom, por isso, corrigir e disciplinar a criança desde cedo. Veja só, quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Querido amigo, você é um jovem casal? Você é um jovem pai, uma jovem mãe? Você tem filhos pequenos? Corrija o seu filho com amor, com carinho, e a correção sempre visa o bem. Mas se você for já alguém de meia idade ou de uma idade mais avançada, talvez você já esteja aí na casa de ser avô ou avó, por favor, ajude os seus filhos a corrigir bem os seus netos e não desfaça a correção dos seus filhos. É assim que estaremos usando da sabedoria nessa terceira comparação. Se nós temos autoridade, e nós temos autoridade nos nossos lares, que possamos usá-la para a glória do Senhor, para a edificação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. No versículo 18, 19, 20, 21 e 22, nós encontramos a quarta comparação. Versículos 18 a 22, refere-se ao uso correto da palavra. O uso da linguagem, o uso dos nossos lábios, o uso da nossa boca é de fundamental importância. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Agora, quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta corrigir um escravo somente com palavras. Por quê? Mesmo que ele entenda, ele não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser o dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Querido amigo, com clareza, nesses versos, nós encontramos um apelo para usarmos corretamente as nossas palavras. E eu quero me lembrar de um texto lá de Efésios capítulo 4. Você deve se lembrar que as nossas palavras promovam edificação e transmitam graça àqueles que ouvem. Portanto, use corretamente o seu falar. Não fale sem pensar. Finalmente, chegamos aos versículos 23 e 27, na quinta comparação. Esta comparação refere-se à questão da confiança. Em quem você confia? É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Versículo 25. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor é quem dá o que cada um recebe. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. E a partir disso, nós vamos temê-los? e a partir disso nós vamos confiar neles? Não. A questão aqui é de confiança. Confiar no Senhor é o segredo da sabedoria. Que você possa depositar a sua segurança somente em Deus, para que você possa experimentar tudo o que Ele tem de bom para lhe dar. Que o Senhor te abençoe, que você seja um vaso útil nas suas mãos, nas mãos de Deus, para edificação de todos aqueles que estão ao seu redor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.